Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Building the Future AI Portugal Podcast, o podcast onde abordamos diversos temas ligados à inteligência artificial e à aprendizagem máquina. O meu nome é Marco António Silva e vocês já conhecem os meus amigos habituais nestas conversas, o Vítor Santos. Olá, Vítor.
Olá a todos, bom dia.
Viva, viva, Vítor. E o José António Silva, viva, Zé.
Olá, tudo bem?
Tudo bem, Zé. O tópico para a nossa conversa de hoje é provavelmente o tópico mais importante para o desenvolvimento de modelos de machine learning e inteligência artificial supervisionados. Estou, claro, a falar de data labeling, o processo de identificação dos valores da ou das colunas ou metadados do dataset referentes à label, que pretendemos, no fundo, prever com o nosso exercício. No fundo, classificamos as imagens que queremos usar para treino e teste da nossa Convolutional Neural Network, por exemplo, a nossa CNN, ou preenchermos o valor do número de aluguer de bicicletas em cada linha para que o nosso modelo de regressão possa aprender. Mas o problema de labeling não é só o preenchimento, é também todo nos processos de data annotation para limpar e até de vez em quando estruturar esta informação para que se possa realmente utilizar com o propósito que queremos para aquele exercício de machine learning. Existem até abordagens de automação deste processo e depois até as chamadas human in the loop required tasks, não é? As tarefas que o humano ainda pronto, queremos que o humano esteja envolvido. Por isso temos aqui vários pontos, várias abordagens aqui sobre o tema e assim vamos ter de certeza um episódio com muito, muito, muito para falar. Eu vou abrir já então essa discussão e se calhar começamos aqui por escavarmos e vou passar aqui a palavra também ao Vítor, para também ouvirmos e começarmos todos a debater estas formas de trabalho de data labeling e a importância, no fundo, que isto tenha no machine learning como um todo e na inteligência artificial de uma forma mais lata, não é? Como é que tu achas, Vítor, deste subject dentro do machine learning.
Eu acho que este é um tópico que é aparentemente não importante, mas que é um tópico absolutamente importante. E também acho que parece ser um tópico muito simples. Bom, estamos só a fazer labeling de dados, não é? Mas não é nada simples, é bastante complexo. E em particular para os algoritmos que dependem de labeling, como são o caso dos algoritmos de aprendizagem supervisionada ou semi-supervisionada. Porque é que isto é importante? Bom, porque a qualidade do labeling vai afetar os algoritmos de machine learning. Eu vou dar aqui um exemplo. Se eu tiver dados mal classificados ou anotados, como quiser, portanto, labeling, isto é tudo sinónimos, não é? Ter os algoritmos de machine learning, obviamente, que vão aprender com dados errados e, portanto, vão ter consequências erradas. Portanto, tudo isto começa logo mal. Por outro lado, é também um assunto bastante difícil. Porquê? Porque, ao contrário do que nós temos tentado a pensar, não conseguimos ter a notação humana. Portanto, isto podemos imaginar que, ou melhor, conseguimos ter, mas não para grandes conjuntos de dados, porque isso é impossível, não é? Ou seja, teríamos que ter uma pessoa ou um conjunto de pessoas a anotar dados e pronto, à mão, podemos dizer assim. Para já, se tivéssemos um conjunto de pessoas à mão, e podemos pensar em estratégias de crowdsourcing, que também existem, não é? De anotação,
Exatamente.
em que é toda a comunidade que, no fundo, que vai colocando coisas e vai anotando, temos logo por trás uma subjetividade. Porque a pessoa, quando está a fazer o labeling, pode não estar a ser, a seguir o critério da outra pessoa. E logo aí temos problemas. Por outro lado, podemos dizer, bom, mas se calhar também podemos ter machine learning a fazer, e é essa a tendência atual, temos algoritmos de machine learning a fazer anotação automática, nomeadamente de imagens e de texto. E podemos dizer, bom, pronto, pelo menos não temos aqui o problema da subjetividade ou da heterogeneidade dos anotadores. Mas não, o que é curioso é que continuamos a ter exatamente o mesmo problema. E porquê? Porque mesmo os algoritmos de machine learning também são tendenciosos, como todos nós sabemos, aliás. Nós já fizemos até aqui
Um episódio.
um podcast, quem quiser ouvir, só a discutir o problema do bias.
É verdade.
E aqui temos exatamente o mesmo problema. Eu diria que este problema aqui ainda se torna mais crítico, porque entramos em, como é que é dizer, em parafuso infinito. E porquê que entramos em parafuso infinito? Porque vejam, se eu tiver um algoritmo de anotação de dados, está a anotar dados de forma tendenciosa, depois este mesmo algoritmo vai ser utilizado para, vamos imaginar, porque é especular, mas já que é um algoritmo de classificação. Ele vai usar dados esses dados, se calhar, para classificar ele próprio para classificar outras coisas, também de forma tendenciosa. Portanto, isto é um mal que se vai, como é que eu ia dizer, proliferando. E de tal forma se vai proliferar que, no limite, eu vou deixar de ter dados heterogéneos. E nós sabemos muito bem que quando queremos treinar um algoritmo, temos que ter alguma diversidade no dataset. Porque se forem todos iguais, basicamente não temos um
Não
problema no
perdemos
algoritmo,
nada.
não é? Não perdemos nada. Portanto, daí, pronto, temos várias, é verdade que temos várias maneiras de dar a volta a isso, nomeadamente, nós próprios introduzindo bias no sentido contrário no algoritmo, por exemplo, impedindo que haja uma prevalência de determinados tipos de dados, subsets de dados dentro do dataset, portanto, conseguimos fazer isso, mas não deixa de ser sempre uma questão muito preocupante. Ou seja, terminando, passando aqui a palavra ao Zé Dom, é um assunto que pode parecer. Ah, eles hoje vão falar de dataset, de data labeling, mas que é isso? Estamos fartos do data labeling. Não, 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 é um assunto absolutamente crítico, portanto, e não tão trivial como poderia parecer.
Tu tocaste, é verdade, é verdade, e tu tocaste aqui em alguns, até de alguns pontos mesmo, o fazer isto em escala. Eu acho que isto é um problema mega simples para fazermos no laboratório, não é? Dali, tipo, dentro da sandbox, andámos a fazer label. O problema é fazer isto em escala e fazer isto depois com a qualidade que é necessária para depois de servir a alguma coisa. Nós temos um propósito de machine learning que queremos tirar, e o labeling está, de vez em quando, no caminho crítico para o sucesso. E a incapacidade, ou não capacidade, de executar esse labeling pode inviabilizar por completo o sucesso. E, infelizmente, de certeza que os nossos ouvintes, que se calhar já tiveram alguma experiência, estão-se a lembrar de algum projeto que teve bloqueado durante imenso tempo por causa de algum problema data quality derivado ao labeling que foi feito e que demorou bastante tempo a corrigir, ou então de datasets que não estavam labeled. Zé, então, e falando exatamente deste ponto, e construindo-se cá em cima também do que o Vitor também já estava a dizer, como é que tu vês a importância e até mesmo a escala deste problema, deste subset dentro do machine learning?
É assim, eu estava a seguir aqui a ordem de sugestões do Vítor, e obviamente isto é um problema, pode ser muito caro, não é? Em termos de esforço. Se for atacado na ótica de, ok, vamos pôr aqui especialistas destes temas a classificar os dados, sei lá, classificar um discurso, a extrair entidades de um texto, ou olhar para imagens, no caso da saúde, olhar para imagens de análise e pôr médicos a classificar exatamente onde é que estão os sinais, onde é que estão as coisas preocupantes, onde é que estão as coisas que são falsos positivos. Todo esse trabalho pode ser extremamente caro quando usamos pessoas, ainda por cima
Especialista.
especialistas, para fazer este tipo de trabalho. Depois, obviamente, né, o engenho humano e os programadores, obviamente, tinham que descobrir formas de acelerar estes processos. E, portanto, depois começamos a entrar aqui nas formas mais automatizadas de fazer labeling e entrar em coisas como pôr grandes quantidades de pessoas ou de dados a ajudar a fazer o labeling, né? E aqui apareceram uma série de empresas, o Mechanical Turk, na Amazon, quando surgiu como uma forma de distribuir trabalho, partir grandes quantidades de dados para mandar aquilo para pessoas que estão noutras partes do mundo, que com mais ou menos trabalho manual, porque muitas eram feitas com trabalho manual, outras eram pessoas que respondiam aos desafios, mas também faziam algoritmos para responder aos desafios. E, portanto, aquilo que, mas o objetivo era sempre ajudar um cliente a rapidamente preparar um grande conjunto de dados para usar, para depois permitir o treino dos algoritmos novos. Aliás, há uma empresa portuguesa, a Defined, de Daniel Braga, que faz este tipo de trabalho de crowdsourcing, não é? De ligar e fazer tarefas destas gigantescas. Como, por exemplo, estar a fazer labeling de discursos de pessoas e estar a classificar exatamente o que é que as pessoas estão a dizer, com que intuação, com o que é que está no, nas nuances de todas aquelas gravações. E isso é um trabalho extremamente importante para produzir depois bons resultados para quem está a fazer machine learning. E depois há aqui uma terceira perspectiva. Eu diria que são aquelas pessoas que não sabem que estão a trabalhar para isto.
Estás a falar dos captchas, não é?
Sim, por exemplo, estamos a falar dos captchas, em que as pessoas apanham uma captcha à frente, respondem àquilo, mas se calhar na realidade estão a ensinar alguém como é que se faz OCR a qualquer tipo de texto que esteja ele riscado, estragado, etc. E portanto, os captchas foi uma excelente forma de meter à frente de milhões e milhões de pessoas pedaços de texto. Não sei se recordam, mas no início os captchas eram muito baseados em palavras de texto, de livros. Porquê? Porque havia um mega projeto da Google portanto, digitalizar livros. E estavam a digitalizar livros em escala. Portanto, estavam a pôr pessoas em bibliotecas a fotografar páginas de livros a uma grande velocidade. E depois havia todo o trabalho de fazer OCR. Naquela altura, OCR não era assim tão exato. E portanto, isso provavelmente foi extremamente importante para aquilo que é hoje a capacidade dos AIs de fazer OCR de uma facilidade enorme, não é? E portanto, hoje temos projetos que resolvem este problema do OCR de uma forma completamente gratuita e rápida. Muita gente contribuiu para isso, ok?
Exatamente.
Muita gente que só queria aceder àquele site de pornografia, pá, e tinha que passar por um captcha e, portanto, com o poder da Tusa, não é? Conseguiu-se colocar muita gente a contribuir para isto. Hoje em dia, claro, captchas está em todo lado e nós vemos os captchas até como uma forma excelente de
Hoje
cortar aqui.
até evoluíram para imagens, não é? Que agora o grande problema já não passou, deixou de ser OCR, passou a ser imagens. Então agora é onde é que estão os semáforos, onde é que
Ah,
estão os
exatamente.
carros,
Não
onde é que
deixa de ser
quais.
uma classificação. Mas mesmo nesta área de pôr as pessoas a fazer as coisas, não é? Há muitas coisas no mundo real que são transparentes. Mesmo hoje em dia, a conduzir um carro que tem um hardware de full self-driving, não é? O que está a acontecer é que o próprio condutor está, sempre que faz intervenções manuais, sempre que faz qualquer coisa que o
Fazer labeling.
modelo que está a correr em shadow. Portanto, normalmente o que acontece nestes carros é o carro, o hardware está a tentar perceber o que é que devia fazer a seguir. Sempre que o condutor não faz o que o carro estava à espera que fosse feito, aquilo é uma oportunidade de labeling. É uma oportunidade de perceber se o que aconteceu deve ser estudado ou não. Portanto, e quando estes algoritmos forem capazes de prever tudo o que o condutor vai fazer, então aí estamos a atingir um nível em que esse modelo tem qualidade suficiente para substituir o humano numa situação em que o humano é que está distraído. Também acontece, não é? Portanto, às vezes houve uma reação porque era o humano é que estava distraído e fez asneira. Mas pronto, estes são os problemas de qualidade dos dados que é muito difícil de limpar, não é? Nós, quando metemos muita gente a fazer este tipo de trabalho, muitas vão fazer asneira também. E portanto, aqui provavelmente aquilo que vai acontecer é que, por excesso de bons casos, os poucos maus casos vão acabar por ser anulados estatisticamente, né? Esperemos.
Sim, essa é a beleza do machine learning, não é? Que sendo de alguma forma um mundo um bocado fuzzy, não é? Não, não é determinístico, não é uma regra pura, cria dentro do erro que pode existir, também existe uma correção do erro que vem à jusante, do labeling.
99,99% das pessoas fizeram aquela rotunda na segunda circular. Não há rotundas na segunda circular, não.
Na
Então,
segunda circular, não.
as
Mas tem
rotundas
que
de
ser na
Viseu.
circulação. Tem que
Não, as
ser.
rotundas de Viseu. Viseu tem mais rotundas. Portanto, é uma cidade perfeita para testar condução. Portanto, os fabricantes têm que mandar todos os carros para Viseu para testar como é que se conduz rotundas. E nessas situações, 99,99% das pessoas vão fazer as rotundas bem feitas, não é? E, portanto, isso vai ajudar a treinar o algoritmo. Algumas vão estar mal feitas e, portanto, podem ser estatisticamente ignoradas. O tipo que entrou a fazer drifting numa rotunda, provavelmente não é o modelo que nós queremos treinar o carro. E isto é giro, nós podemos pensar assim: na maior parte das vezes, quem está a classificar isto está a fazer bem feito. Isto é muito giro. Pois há aqueles algoritmos que aprendem com base em conhecimento que lhe é dado. E há coisas que ninguém discute, acha-se que é perfeitamente normal, e portanto há um artigo da Wikipedia e chega, e aquele tema está bem documentado. E portanto o algoritmo aprende aquele conceito, é capaz de explicar, é capaz de responder àquilo tudo. Até que alguém, e hoje em dia há muitos trolls e há muitas discussões, e a internet está cheia de pessoas a discutir coisas borderline, em que começa a haver tanta discussão à volta de um determinado tema que daqui a um bocado estamos a treinar os algoritmos
Passou a
exatamente
ser normal.
peças bias views, não é? E os cenários que têm acontecido é exatamente de pessoas a tentarem, pessoas, algoritmos, entidades a tentarem manipular aquilo que é usado como treino para estes modelos mais generalistas, não é?
Isso é um bom ponto, e podemos pegar até na discussão também aí, que é, nós estamos a falar muito, ou começamos a nossa discussão pelo labeling numa ótica estática para treinar um modelo, e falamos aqui crowdsourcing como um caminho, e depois desse caminho estamos agora a derivar para um ponto que é real, que é, se eu perder o controle desse crowdsourcing, também na sua essência perdi o controle do meu modelo. E podemos pegar em exemplos muito bons disso. O Tybot, não é? Tu estavas quase a descrever o caso do Tybot, do bot da Microsoft, que, pronto, derivado ao novo normal das interações que passaram a ser tidas com esse bot, ele aprendeu uma coisa normal naquela conversa, que passou a ser a maioria, não é? Que era comentários racistas e xenófobos e contra as mulheres. Ele aprendeu isso, não porque ele aprendeu esses valores, porque esses valores eram a realidade do que ele viu. E pá, eu gosto da analogia das crianças, não é? Para quem tem filhos, eu por acaso não tenho filhos, mas para quem tem filhos costuma sempre dizer, questão de, é aquela ditada, não é? Cuidado com as tuas companhias, não é? Porquê? Porque se toda a exposição que a pessoa está a ter, a todas as pessoas à volta daquela criança, que está a absorver, está no modo aprendizagem, não está no modo criticar, está no modo absorver, que é o que está qualquer machine learning algoritmo quando está a aprender. Vou absorver tudo o que existe. Se o que existe passar a ser só inputs, vamos dizer, contra os valores base que. Neste caso, os pais, que são os cientistas que estão a treinar aquele machine learning model, não querem que ele aprenda. Das duas, uma, ou é melhor filtrar o dataset, não deixar que aquele tipo de dados entre no, no contamine o meu modelo, e muito menos, mas pronto, de vez em quando vai haver uma pessoa, vai haver um amigo do filho que, pronto, se calhar é um bocadinho mais delinquente e eu não queria que ele aprendesse com ele. Mas como todos os outros são bons exemplos, aquilo vai passar despercebido, é fácil de controlar. Agora, se todos os amigos passarem a ter aquele comportamento que não é aceito, vai ser muito difícil eu conseguir que aquele modelo não aprenda isso, porque aquilo passou a ser normal. Por isso, o data labeling, feito em continuous learning e em modelos, estavas a falar, por exemplo, do caso dos carros autónomos. Não, se tivermos a fazer labeling e aprendizagem sem qualquer. é supervisionada na sua classificação do tipo de algoritmo, é semi-supervisionado. Mas sem supervisão humana efetiva, isto é, sem, introduzindo aqui o human in the loop, sem haver alguém que tenha um set de valores que não está a aprender com aquilo, está a ser crítico em relação àquilo que está a aparecer naquelas labels, isso pode se tornar... perdemos o controle e... Pronto, depois, claro, está... Isso depois gerou aqui uma discussão toda à volta do... Ah, ele começou a ficar... Ia destruir o mundo ou não, que depois é só uma conversa parva que eu não vou sequer alimentar.
Sim, mas o cinema tem muitos exemplos desses.
Certo, mas o human in the loop em data labeling não é essencial. Estávamos aqui a dar exemplos bons. Em crowdsourcing, se eu estou a fazer um... eu estou-me a lembrar de um bom exemplo. Vocês os dois devem se lembrar disto, porque vocês estavam também na Microsoft nessa altura, quando, e se calhar também contribuíram para isso. Na Xbox, houve um crowdsourcing interno dentro da Microsoft para treinar modelos de voz. Antes... daquelas, pronto, do Kinect ter um microfone, dessas
perfeitamente.
Coisas.
Perfeitamente, foi o Salles Dias com o MLDC.
Ora, nem mais.
A Daniela,
que era integrava a equipa do Miguel Salles Dias, exatamente.
Então havia lá uma pequena aplicação que nós íamos para lá ler textos. E para isso, meter voz a ler aqueles textos.
Mas é preciso dizer que os modelos na altura do MLDC não eram estatísticos, não eram exatamente modelos. Como agora nós temos de machine learning, não é? Deep learning para treinar. Poxa, mas já agora também.
Mas precisavas data labeling, mas estavas na mesma.
Data era a mesma coisa. Portanto, exatamente, o data labeling é a mesma coisa. Aprendes a área supervisionada pode ser uma regressão. Portanto, isso é aprendes a área supervisionada. Portanto,
exatamente.
Mas pronto, nessa altura pediram autorização às pessoas, as pessoas participaram voluntariamente, etc. Muitos destes cenários de preparar estas coisas são induzidos e as pessoas trabalham de borla, sem se aperceberem, para esses grandes projetos. Né?
Certo.
E é só dizer que, já agora há bocadinho falei que de data labeling de imagens e de texto, mas claro que também data labeling de voz, de som, não é? Portanto, isso também existe. Sim. Não está restrito, o data labeling não está restrito. No fundo é para todo o tipo de dados. Não é?
Tudo, claro.
E dados que sejam
exemplo mais fácil de explicar é, por exemplo, como é que numa fábrica se pode treinar um filtro, robô, por exemplo, para identificar peças que estão com defeito ou peças que não estão com defeito. Como é que se treina uma máquina para classificar peças de fruta, por exemplo, que estão a passar um tapete a uma grande velocidade e já não é humanamente possível estar ali com pessoas a separar a fruta, não é?
Nós temos um projeto numa fábrica do Norte, de uma multinacional, não vou dizer agora o nome, aqui, para detectar anomalias, tendo por base ao ruído da máquina.
Exatamente, isso é uma boa...
Só detectando... Estamos ali a ouvir o ruído que a máquina está a fazer. Se ela fizer um ruído diferente, o algoritmo detecta que ela está com...
Esse tema dos microfones é particularmente útil hoje em dia em muitos outros cenários também. Por exemplo, esta questão dos tiroteios nas escolas é um dos cenários que se consegue antecipar ou pelo menos antecipar a ajuda, não é? Nós não podemos pôr polícias em todas as salas de aula, não podemos pôr polícias em todos os espaços de uma escola, mas podemos pôr microfones que não estão a gravar o que as pessoas estão a dizer, mas que estão apenas à procura de determinados padrões. Portanto, já estão pré-treinados, não estão a fazer nenhuma violação daquilo que é privacidade, etc. Embora, obviamente, é que mais câmaras de videovigilância podem ser abusadas. Podem ser abusadas. Mas vamos assumir aqui que numa utilização garantida, certificada, responsável, um microfone destes pode alertar imediatamente a polícia que ouviu um tiro de uma arma de fogo. Não.
Já agora, esses microfones, só para também complementar, nem sequer não conseguem captar voz. Porque a voz tem um comprimento de onda, não é? Está dentro de um espectro de frequências que não é o mesmo onde está o espectro de frequências do tiro. E se esses microfones são mesmo calibrados para estar numa zona do espectro onde, na realidade, fisicamente não conseguem captar o que está a ser dito. Shot fire microphones, são microfones, e na América eles põem isso, para os nossos ouvintes que já foram à América, ou que um dia vão, se quiserem estar a olhar, por exemplo, cidades como Nova York, grandes cidades dessas, têm nos semáforos, têm lá os microfones. E eles depois fazem triangulização com base nisso, que é, está treinado para detectar um pico instantâneo dentro daquela frequência, e depois o pico chegou eles estão sincronizados, e o pico chegou em tempos diferentes, com intensidades diferentes a cada um dos microfones que captou aquilo. Com base nisso, eles sabem exatamente qual dos lados do quarteirão onde é que o tiro foi disparado, e fazem dispatch instantâneo para isso. Isso é tudo automático, eles recebem um alerta de shot fired já com a localização.
Eu acho isto uma excelente forma da utilização do edge computing e do respeito pela privacidade, né? E conseguir resolver problemas reais. Agora, cada vez isto vai evoluir, de certeza absoluta. Hoje em dia, se calhar, detecta armas, no futuro vai detectar uma pessoa a pedir ajuda, vai detectar outro tipo de problemas que possam estar a acontecer na rua. E esperemos que isso nos ajude a ter um tipo de reação diferente no futuro.
Sim, mas temos
que não seja uma desculpa, para não termos mais, polícias na rua, porque acho que os polícias também têm um papel diferente. A presença dos polícias na rua, né? E temos muitos bons exemplos com os ingleses, nem sequer andam armados, mas que acabam por ser uma espécie de apoio público, não é? e que estão presentes e têm um tipo de atitude diferente na rua.
Certo. Mas pronto, e é verdade, mas voltando aqui mesmo ao tópico de labeling, nós estávamos aqui a falar, e bem, também do passado, da dificuldade. Isto é um tema muito difícil. É um tópico que ainda hoje, falamos da Defined AI como um exemplo de uma empresa que até está só focada nesta área, por isso já existe essa necessidade. Isto já é um problema tão grande, onde já conseguimos ter uma empresa só a pensar como é que fazer
várias labeling. Várias empresas.
Sim, na realidade, várias empresas.
Várias empresas, muitas mesmo. E ferramentas específicas. Exatamente. Mas agora não é só empresas, pois, como ferramentas específicas para labeling, não é?
Exatamente.
De vários tipos, não é?
Porque isto é um problema que agora, com o crescimento de AI, não é? No sua forma mais lata, seja machine learning, seja o que for, passou a ser um problema em escala muito difícil de resolver. Eu acho que, para os nossos ouvidos que possam estar agora também a entrar neste mundo, depois, só para tomarmos todos consciência também desse ponto. É um mercado em si, de crowdsourcing, de outsourcing, de até mesmo de tecnologia, de criação de tecnologia, muito complexo de gerir. E depois, como qualquer problema, quando nós escalamos um problema, começamos a descobrir outras dimensões, vamos dizer, não é? outra profundidade, que nós não tínhamos que lidar quando estávamos na nossa sandbox. O mundo, quando abre, fica, ganha os seus novos problemas para resolver. E um dos grandes problemas, na minha opinião, é este problema do bias que nós estávamos aqui a discutir. Há abordagens engraçadas, quando estamos a fazer crowdsourcing e automation em cima de labeling, que usaste o exemplo do CAPTCHA, por isso vou pegar nesse exemplo, e que se calhar as pessoas nem sequer repararam, que era: porque é que de vez em quando eu respondo só a uma imagem e acertei? E porquê é que de vez em quando eu tenho que classificar para aí 3, 4 imagens? Porquê é que eu tenho que... Porquê é que ele me repete a pergunta da palavra? Sabem porquê? Porque eu estou a ser classificado. Isto é uma metodologia muito interessante, que é: eu vou-te meter uma coisa para a qual eu tenho a certeza qual é a resposta. Se tu me respondes direito, então agora vou-te meter uma segunda e uma terceira para as quais eu não sei a resposta. E vou fazer isto com muita gente. Se vocês todos começarem a responder na segunda e na terceira a mesma coisa, e acertaram na primeira, quer dizer que eu estou-vos a ver, não é? És honesto ou não és honesto? Primeiro vou-te classificar. Eu não preciso que tu me respondas a esta pergunta, mas agora vou-te dar duas para as quais a maioria responde. E agora, a maioria, eu já não estou a aceitar as pessoas racistas que falem com o meu bot. Eu antes, primeiro vou saber quem é que tu és. E depois eu vou-te deixar ensinar-me o meu filho. Porque sem saber quem tu és, não confio em ti. E se te mostrares uma pessoa delinquente, eu não te vou deixar entrar. Por isso, vocês podiam acertar ou falhar a segunda e a terceira pergunta, porque o que vos deixou passar foi a primeira. Esse tipo de labeling, esse tipo de estratégia é muito interessante.
Eu penso que esse tipo de técnicas, no mundo dos questionários e dos estudos, e eu penso que se calhar o Vitor pode explicar isto melhor, mas é muito comum em questionários
é verdade.
Usar técnicas desse género exatamente para perceber. Se por várias partes do questionário perceber se a pessoa
É honesta.
exatamente se aquilo que está a dizer tem consistência, não é? Não é numa pergunta dizer eu não gosto disto e passado três ou quatro perguntas está-se a fazer a pergunta de maneira diferente
E
e
já
a
gosta muito.
pessoa já gosta muito. Pronto. E aquilo anula provavelmente determinado tipo de questionários porque por causa dessa falta de consistência interna no.
Trabalho estatístico, não é? Quer dizer, os nossos ouvintes que vêm da área estatística, de certeza que estão bem habituados a fazer essas contravalidações. É quase uma prova dos nove para garantir que.
Isso, por acaso, é um tema muito comum naquela cena do Mechanical Turk. Portanto, a classificação, portanto, o rating da pessoa que está a responder depende muito do passado e das vezes que acertou e fez coisas corretas. Portanto, a partir do momento em que há duas pessoas que respondem de maneira diferente ao mesmo desafio, tem que arrancar uma terceira pessoa para fazer também o mesmo desafio e depois começas a ter uma espécie de uma votação. E então vais descobrir quem é aquele que está provavelmente errado e a partir daí podes começar a baixar a credibilidade dessa pessoa. Curiosamente, no Mechanical Turk, quando um cliente está a lançar um determinado projeto, pode dizer logo que só quer pessoas a participar que tenham pelo menos um determinado nível de reputação ou de qualidade, não é, do seu trabalho. E portanto, isso faz parte do modelo. Isso na realidade é aquilo que todos nós fazemos hoje em dia sei lá, quando estamos a alugar um hotel. Quando estamos a alugar um quarto num hotel e depois fazemos uma avaliação, etc., tudo isso está a ajudar a classificar, na realidade está a treinar, para que no futuro, quando esses sistemas, essas plataformas, estiverem a recomendar, um hotel naquela cidade para uma pessoa de um segmento idêntico ao meu, ou viajar pelos mesmos motivos que eu, provavelmente vai usar aquilo que eu escolhi. No passado, não é? E portanto, todas as nossas participações, ratings, etc., na realidade estão a ajustar estes algoritmos. E portanto, aquilo que é um hotel para uma pessoa que está a viajar negócios, ou aquilo que é um hotel para uma pessoa que está a viajar com os filhos, com a família, para férias, são targets completamente diferentes. E é importante que no labeling desses dados isso fique contextualizado.
Concordo. Sim, e é mesmo essas técnicas, esses truques que nos garantem que a qualidade dos dados, que no fundo nós estamos aqui a falar, consegue pelo menos estar num nível aceitável para depois conseguirmos treinar.
Olha, outro sítio onde as pessoas costumam contribuir bastante é no, nas pesquisas do Google, né? As pessoas fazem uma pesquisa e depois fazem scroll até
Clicam.
um determinado sítio e clicam. Pronto, já estão a fazer labeling.
Sim, nós tivemos cá, nós tivemos um episódio bastante interessante, nós tivemos a ver A/B testing e tivemos a discutir isso, mas do ponto de vista do Bing, também bastante interessante, não é? Como é que conseguimos fazer em shopping também, no shopping cart, não é? Adicionar ao carrinho e tudo. Aqui várias maneiras, nós estamos continuamente a fazer labeling de dados para melhorar aqui estes modelos. Último comentário, antes de nós passarmos aqui para a nossa rúbrica, ia deixar aqui, Vitor, também, nós estivemos aqui a falar muito de Human in the Loop e também te deixo de dar aqui uma oportunidade também para dar a tua opinião sobre a importância no labeling do humano, nestes mecanismos mais sem escala, vamos dizer assim, não é?
Pois, eu acho que onde deve haver o humano envolvido, sobretudo se houver domínios muito especializados. Portanto, vou dar um exemplo. Classificação automática de detecção de microcalcificações. Portanto, epá, não podemos ter... portanto, é demasiado importante para não termos um médico a validar a anotação. Portanto,
bom exemplo. Uma série.
Mas eu queria aqui ainda dizer mais umas coisas sobre o ponto de vista técnico, que eu acho que acabei por não dizer. Eu acho que há uma coisa é eu anotar simplesmente de forma automática uma algo. Vamos imaginar, por exemplo, um texto.
Uhum.
Mas quando eu estou a anotar esse texto, ele utiliza, vamos imaginar, X palavras, mas tem um determinado significado. Mas também, se calhar, pode utilizar as mesmas palavras do texto. Utiliza 80%, mas tem outro significado. Portanto, há aqui um problema também na anotação. Podemos dizer que é um problema semântico.
Uhum.
Já agora, isso também é válido para as imagens e para o som. E eu acho que isto, do ponto de vista técnico, leva-nos a questões bastante mais difíceis de data learning automático. Porque, por exemplo, usa mais comum na parte text mining. Um conjunto de palavras utilizadas num determinado contexto significa uma coisa, utilizadas num outro contexto significa outra. Se calhar também um braço num determinado contexto, numa imagem, significa uma coisa, num outro contexto significa outra coisa qualquer. Até pode, o braço pode não ser o core da imagem que eu quero classificar. Portanto, o que eu queria dizer é que também há algumas dificuldades técnicas de utilizar machine learning para fazer classificação automática, nomeadamente ao nível disto que eu estava a dizer, que podemos chamar os problemas de significado. Bom, e isto até liga perfeitamente com aquilo que estavas-me a perguntar.
Sim,
até que ponto é que o humano, bom, cá está, o humano pode dar a semântica. Portanto, deixem-me só dar-vos aqui um exemplo trivial de como isto pode ser difícil. Vamos imaginar que eu tenho imagens de animais, só que uns são tirados de lado, ou de frente, e outros são tirados com um drone. Por cima. Estamos sempre a falar do mesmo animal. Bom, mas como é que eu percebo que aquilo diz respeito ao mesmo label? Não é?
Uhum.
Bom, se calhar tem que se perceber, também incorporar aqui no algoritmo, qual é exatamente o lado de onde eu estou a ver. Isso não é absolutamente trivial, não é? Portanto, são tudo coisas que são difíceis de gerir sob o ponto de vista dos algoritmos. Outro exemplo, também já que falei no animal. O animal vai em movimento. E se calhar o que eu tenho realmente é uma série de frames com o animal em movimento. Bom, se calhar isto vai-me permitir classificar o animal em movimento como um animal vivo do que um animal de plástico. Estão a ver? Se calhar era um animal plástico, ou um animal empalhado, uma coisa assim.
Ou um tanque de guerra insuflado.
Ou um tanque de guerra insuflado.
Que eu dizia palavras de outra vez.
Não é? Epá, e portanto, temos sempre a falar esta ideia da anotação automática tem muitos problemas técnicos, depende do nível que eu quero ir, não é? Mas só estava aqui a dizer que isto, se calhar, quem só ouviu, está a achar, isso é um bocado trivial. Até eu faço aqui sei lá, um reconhecimento de padrões, passei a cara de uma pessoa, pá, então é uma pessoa. Eu classifico logo, não, mas pode ser a cara da pessoa dentro do tanque, se calhar o que eu tenho é classificar, ou em cima do tanque. Então, o que interessa é classificar o tanque, não a pessoa, não é?
Certo? E, ou até mesmo a fotografia é fotografia da pessoa e não é a pessoa mesmo, não é? Tem a cara lá na mesma.
Exatamente. Portanto, né, pá, pode não, isto não é de todo trivial, portanto, há muita dificuldade técnica
Exatamente.
na anotação automática. Portanto,
E há muito hacking, e há muito hacking
e
que
há
depois
muito
é
hacking,
feito
não é?
quando nós usamos demasiados automatismos sem humanos no loop. Porque então quer dizer que se calhar existe ali um buraquinho que eu consigo meter aqui qualquer coisa e já passa. Pronto, agora já hackei o modelo ou o
Por
processo.
outro lado, pôr o humano no looping. Passa para estas estratégias que estávamos aqui a falar, de ter, no fundo, uma espécie de crowdsourcing, ou de crowd validation, crowd cross validation, uma espécie de sistemas de votação, não é? mais ou menos encapotados, não é? Portanto, essa é uma aproximação se o domínio não for muito específico, porque se o domínio for muito específico, como por exemplo aquilo que eu estava a dizer dos médicos,
Não
bom,
precisas de
quantas pessoas é que conseguem
especialistas.
tentar um. Exato, preciso de especialistas, portanto, não, esta estratégia cai toda, não é?
Exatamente.
Mas não pode
Mas
ser um processo.
precisas ter
Não são
escala.
todas as pessoas que conseguem.
Mas não pode
Pois,
ser um
exato.
processo
Isto é
muito
sempre fácil. Aí não tens
democrático.
outro remédio. Pá, podes pagar um médico, um oncologista, para estar a olhar para sinal de raio-x, para detectar um tumor. Pá, ou não. Não faz isso. Voltamos a ter um problema, não é?
Nós entregamos a gestão da nossa sociedade, não é? Tipicamente um governo eleito democraticamente, não é? E toda a gente tem o mesmo peso nessas votações. Nestes cenários nós já não caímos nessas asneiras, não é? Portanto, asneiras porque, obviamente, nem sempre a maioria das respostas é melhor. E, portanto, nestas áreas bastante mais técnicas, mais avançadas, aquilo que acontece é a opinião de um médico que, pá, é aquela área de especialidade dele, tem que ter um peso diferente, de 10 ou 100 outros médicos que nem sequer são daquela área e que dão um palpite.
Mas já agora, tu deste um bom exemplo. O processo democrático, muitas, e nesta questão do labeling, muitas vezes também tem aplicação. O processo democrático é um processo que é aplicado na decisão depois de quem decide, e não em todas as decisões. Porque se todas as decisões fossem feitas pela maioria, não é? Se nós fôssemos a votos
Era
para fazer todas as decisões,
fácil influenciar
não era possível sequer. Já viram
o
bem.
hacking era muito mais fácil.
Já viram bem o que é se tudo, em vez de termos juízes, se todas as pessoas. Olha, houve este crime, vamos condenar ou não vamos condenar a pessoa? Vai a votos públicos. A gente ia aí, uma rede social qualquer, e isto não, nem sequer era um sistema.
Um O.J. Simpson era sempre um santo.
A questão é essa, é que nós temos que ter, decidir algumas coisas do método pela maioria, que estávamos a falar, por exemplo, das rotundas. As rotundas, por acaso, não é um bom exemplo, porque tu disseste 99% das pessoas fazem as rotundas da maneira certa. Vamos imaginar que a lei diz que tens que fazer rotunda, encaixá-la desta forma, esta faixa
Mudou
para isto, esta faixa.
recentemente, não é?
99% das pessoas, se fizerem da maneira errada, essa maneira passou a ser certa, a lei não importa.
Claro, claro, claro.
Temos que ter
Aquilo que eu
antigamente.
aprendi, quando tirei a carta já não é a forma de ingressar uma rotunda hoje em dia.
E como tu, várias gerações, não é? Que,
Sim,
ainda,
sim,
com
sim,
isto, que
sim, sim.
se calhar representam a maioria das pessoas a fazer rotundas hoje em dia. Esta maioria, de vez em quando, não é o correto. E labeling tem que ter isto em conta, não é? Um processo democrático
E o contexto,
especializado.
atenção, e o
Sim, como o
contexto,
Vitor estava a dizer.
porque, por exemplo, o consumo de combustível, não é? Se o contexto de uma determinada altura das nossas gerações, não é, de condutores, as pessoas têm, de uma forma genérica, uma preocupação muito grande com o consumo, começas a ver comportamentos que se calhar não são aqueles que são os corretos ou os ideais para uma condução segura. Se calhar tens um tipo de condução que é para tentar não gastar muito mais combustível. Se calhar a pessoa é capaz de travar menos, fazer o caminho mais curto,
Minha rotunda vai à direita.
na autoestrada, não sei,
Ah,
tipo,
sim.
se é uma curva para a esquerda, pá, tipo Fórmula 1, vou fazer o caminho mais curto. E portanto, esse tipo de comportamentos, não é, tem um contexto. Influenciam obviamente os dados. Nós temos um projeto relacionado com abstinência. Portanto, pessoas que não apareciam ao trabalho, e portanto tentar inferir quando é que isso vai ser um problema mais sério. Portanto, tipicamente tem a ver com os dias, os feriados, como é que determinadas alturas, por causa do tempo, se vai fazer sol, etc. E se as pessoas vão aproveitar determinados contextos para ir ao médico, ou fazer umas férias, umas mini férias, não é? E vão encontrar ali umas. Uma, vão usar aqueles dias de falta que lhes estão disponíveis. Quando tens uma organização, nosso cliente, 70 mil trabalhadores deste género, inferir, ou tentar reduzir, as surpresas, não é? Passa por treinar algoritmos para detectar, ok, quando é que há uma grande probabilidade, pela esta configuração desta semana, com este tipo de feriados ou com este tempo, o que é que provavelmente vai acontecer naquela cidade, àqueles trabalhadores daquele tipo. E isto é tudo muito interessante, obviamente, só que nós caímos no meio deste projeto durante o Covid. Portanto,
A tua label estava toda errada. Estavas
toda.
a usar ausências que depois passaram a ser verdadeiras no fundo, porque as pessoas.
Todo o passado não serve para nada, não é? Ou quase, não é? Porque não tem este contexto novo, que é agora as pessoas têm que fazer quarentenas, as pessoas têm uma série de implicações não é? As pessoas, em determinadas zonas, quando há uma onda, né? E agora nós estamos com gripes e outras coisas, que isto vem por alturas, e os dados que nós usamos para treino têm que ter anotações sobre este tipo de contextos, sobre o risco de depois estarmos a treinar máquinas para tomar reações num contexto que já não é verdade, né?
Correto.
E, portanto, naqueles primeiros dias de pós-Covid, todos os algoritmos de trânsito, de recomendações, de melhor forma de chegar de A a B pela cidade às 9 da manhã, esquece, está tudo errado. Já ninguém anda com carros da rua, portanto, pode ir à vontade. Aquilo está. Provavelmente ias estar vermelho e ias passar ali 1 hora e meia para fazer aquela segunda circular. Não, esquece. Esta semana podes passar à vontade, se a polícia te deixar passar.
Exato. Não, mas é mesmo, e se for preciso, a label, como já estava antiga, ainda o modelo continua-te a dizer que aquilo está. Oh, esta hora aqui, congestionadíssimo. E tu vais lá e não existe ninguém, não é?
Agora imagina que o teu despertador está ligado a um AI destes e diz assim: olha, são 6 da manhã, levanta-te, tu tens que sair já se queres chegar a Passo de Arcos
Exatamente.
às 9 da manhã. Portanto, é melhor sair já da cama. E na realidade está tudo errado, pá, porque primeiro eu nem vou para Passo de Arcos, né?
Vou ficar em casa.
Vou ficar a dormir em casa até mais tarde e vou trabalhar remotamente.
Exatamente, exatamente. Bons pontos, bons pontos. Eu vou sugerir então. Olha, vamos avançar então para a nossa rubrica. Bora lá então. Bem-vindos à nossa rubrica AI News. O segmento que faz parte de cada um dos nossos episódios, onde nós os três trazemos notícias ou links que achamos relevantes, que surgiram no nosso radar, com os nossos comentários, como é evidente. Os links para tudo o que nós estamos a falar ficam na descrição aqui do episódio. Se quiserem seguir e ver na íntegra, fica o convite. Zé, então, vou-te passar a palavra a ti para abrir a nossa rubrica de hoje. O que trazes tu para nós hoje? Conta.
Olha, o link é algo que está, mais uma vez, OpenAI lançou uma bomba, e acho que, se ainda não estão a acompanhar esta thread, recomendo que leiam e experimentem o ChatGPT, que é uma tentativa de fazer aqui um chat generalista, que responde e faz explicações extraordinárias, que vão desde ajudar-nos a fazer melhor código, a fazer refactoring ao nosso código, uma espécie de code review com um robô, ou ajudar a escrever textos, ajudar a fazer coisas, ajudar a explicar conceitos e criar coisas. É impressionante o que este chat está a fazer. Eu fiz aqui esta pesquisa hoje no Google. O Google já está a dar 160 mil links relacionados com isto. Muitos influencers, pessoal que produz conteúdos técnicos a fazer vídeos neste momento, que são apenas a descoberta. As pessoas impressionadas com as coisas que vão encontrando. O Stack Overflow já está a reagir a isto, porque de repente teve um fluxo enorme de respostas que são copy-pastes do que o chat responde. Portanto, tens muita gente hoje em dia a tentar subir a sua reputação no Stack Overflow, pegando em respostas de um chat automático. E, portanto, isto está a ter um impacto grande e pode ser aqui uma coisa disruptiva na nossa profissão, todos nós, não é? Portanto, acho que vale a pena acompanhar este tema.
Eu acho mesmo incrível o que temos andado a fazer. Pronto, nós já falamos de General AI versus, ou Strong AI versus Weak AI algumas vezes. Estamos ainda longe do Strong AI. Epá, mas esta Weak AI começa a ficar muito gira. Começa a ficar muito generalista. Começa a entrar aí num grau muito interessante.
Se ficar muito generalista, de repente fica Strong, não é?
Pronto, certo.
Pelo menos até certo ponto, não
é? Exatamente, era nem mais. Vitor, passando a palavra para ti, o que traz tu para nós hoje? Conta-me.
Olha, eu trago aqui um artigo, deixa-me dizer-te, dos artigos que eu li sobre redes neuronais artificiais, e hoje em dia todos nós sabemos quase se confunde a inteligência artificial com as redes neuronais. Já é falso, foi tudo dizer, mais uma vez. Há outras formas de produzir inteligência artificial que não seja só inspiração neurobiológica, não é? Mas a verdade é que temos vindo a falar recorrentemente, pelo menos algumas pessoas, de que uma das coisas que impede as redes neuronais de aprenderem tanto e tão bem como as redes neuronais biológicas, portanto, por exemplo, no nosso cérebro, é a simplicidade dos modelos. Ou seja, basicamente, nós temos um modelo biológico no cérebro, que é constituído por neurónios, estão ligados uns aos outros através de... Portanto, um axónio vai dar a dendritos, na ponta do axónio temos um botão sinático, o botão sinático deixa passar íons de sódio e de potássio, isto em termos práticos, de um lado para o outro, são carregados às costas por umas moléculas que são, de um lado, neurotransmissores, do lado, neuroreceptores. Bom, tudo, eu estou aqui a simplificar isto, é muito mais complicado do que aquilo que eu estou a falar. Mas o que é que nós fazemos, basicamente, desde os anos 40? Simplificamos isto como, enfim, tem um neurónio que liga ao outro, tem um peso, essa ligação tem um peso, que representa a eficiência da sinapse, portanto, se for excitatório é positivo, se for inibitório é negativo. E depois, dentro do próprio neurónio, tem uma função de ativação que dá não linearidade ao neurónio, que tipicamente é uma sigmoide. Mas epá, portanto, é assim que nós resolvemos o problema. Isto desde do neurónio de McCulpitt dos anos 40, 1943, até as mais recentes redes de deep learning. E mais, e temos uma série de algoritmos em cima disto. Vou dar um exemplo, por exemplo, a retropropagação. Que nem sequer existe no cérebro humano, nunca ninguém demonstrou que o cérebro humano alguma vez vai aprender com retropropagação. Bom, e uma das razões, e já agora ligando àquilo que estavas a dizer, precisamente sobre a Strong AI, o Weak AI, uma das razões que se discute muito da limitação da Strong AI e destas redes neuronais de deep learning, é precisamente serem modelos muito simplificados no cérebro. Portanto, o nosso cérebro é muito mais complicado. E o que nós temos são simplificações. Portanto, essas simplificações não, nunca terão o mesmo poder que tem o cérebro. O cérebro, cá está, não, são modelos muito simplificados. Bom, e porquê que eu estou a falar disto? Porque tem-se vindo a falar muito de um tipo de redes. Eu até direi que são as redes mais importantes em termos de estudo neste momento, são as redes recorrentes. Okay, porque o nosso cérebro funciona muito de forma recorrente. Portanto, realimentada e recorrente, é assim que nós funcionamos. Nós conseguimos quase que antecipar o que é que vamos fazer a seguir. Pronto, cá está, porque vamos aprendendo à medida que vamos fazendo. Dentro das redes recorrentes, há um tipo de rede muito interessante que tem sido muito utilizada para time series, não é? Portanto, atenção de séries temporais, que se chama as redes neuronais líquidas. Não sei se já.
Por acaso não.
São as redes. Portanto, é um tipo de redes, como eu estava a dizer, recorrentes, que são capazes de processar dados temporais de forma muito forte, fazer predição muito forte com base nos inputs. Ora, estas redes recorrentes e sobretudo este tipo de mecanismo que nós temos são muito complicadas sob o ponto de vista matemático. Decididamente, porque são muito complexas, têm muitos neurónios, todos eles como estão recorrentes, são realimentados, são recursivos, e logo torna-se muito difícil criar modelos que implementem estes modelos recursivos no computador. Ora, é precisamente por isso que eu trouxe aqui este artigo, que eu acho muito, muito interessante. Que tem a ver com o facto dos investigadores. É um artigo do MIT, e onde estes investigadores do MIT conseguiram resolver uma equação diferencial que explica como é que eu posso utilizar este mecanismo que existe nos seres vivos, destas redes recorrentes que existem nos seres vivos. Eles conseguiram criar uma equação diferencial que, no fundo, consegue ter estas redes recorrentes, conseguem usar como mecanismo de aprendizagem nestas redes recorrentes líquidas. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós estamos, finalmente, a ter aqui um mecanismo, eles apenas estão a dizer neste artigo, que resolveram esta equação diferencial e que isto lhes permite implementar isto no computador e de uma forma mais parecida com o funcionamento do cérebro humano. Então, temos aqui, finalmente, a ter um mecanismo de evolução da nossa modulação do cérebro daquela forma muito primitiva, que já vem desde há muitos anos, não é? Eu estava a dizer que vem dos anos 40, mas pronto, vá, estamos, no fundo, depois o modelo Integrated Fire vem dos anos 70, mas vá, dos anos 70, mas seja como for, estamos a falar em 50 anos, estamos a evoluir para um modelo mais sofisticado de representar o funcionamento do cérebro. E por isso é que eu escolhi esta notícia, que me parece, todos os pessoas interessados nesta área devem ler e também terem uma especial, digo eu, sobretudo as pessoas que estão interessadas em utilizar redes neuronais recorrentes para fazer análise preditiva, para terem debaixo do olho estas redes neuronais líquidas. Desculpem aqui a introdução.
Não, gostei. Um bocadinho
aqui o artigo. Portanto, recomendo mesmo este artigo que se intitula Solving Brain Dynamics Give Rise to Flexible Machine Learning Models. E cá está, temos aqui um modelo que é muito mais próximo do que se passa dentro do cérebro, não é?
Olha, muito interessante, fiquei curioso. Não conhecia ainda esta abordagem e agora estou curioso de ver o artigo. Obrigado pela partilha, Vítor. Eu trago-vos assim um artigo, realmente agora depois deste artigo do Vítor, é um artigo bem mais chato, mais aborrecido, quero dizer, que é, eu gosto muito de ler sempre as análises de predições do que é que vem aí e tentar entender o que é que são as tendências, e a Deloitte lançou as suas predições na área de em várias áreas, no fundo, e como é evidente, as predições para 2023. Isto também, estamos aqui a mudar de ano, não é? Nestas mudanças de ano é o normal começar a ver este resumos do ano passado e predições para o próximo ano. Pronto, é um artigo que está bastante bem escrito, toca aqui muitas coisas que eu acredito, e uma dos pontos engraçados que a Deloitte fala das predições é que, pronto, o AI vai estar no topo das tendências que vêm para o próximo ano, muitas aquisições também nessa área e tudo mais, mas curiosamente nós estamos com um problema de construção de chips e até mesmo de qualidade e tudo a nível mundial, porque, como tudo, se há falta, se há escassez, começamos a tentar resolver esse problema com mais velocidade, que depois diminui a qualidade e tudo, e também porque já o design dos chips em si, humanamente, já está num nível de complexidade onde, para continuarmos a melhorar, o engenheiro já não tem, já é demasiado complexo o problema para as ferramentas, digamos, manuais, que não tenham um nível de inteligência no automatismo, consigam resolver. Então, o que estamos agora a ver, já é usado há algum tempo, mas agora a tendência vai ser usar ainda mais para salvar essa indústria, é inteligência artificial para ajudar
estes engenheiros a conseguirem continuar a melhorar. E estamos a falar de questões mesmo. Pá, estamos a falar em deep tech neste momento, em modelos de inteligência artificial e ferramentas muito especializadas para a criação de microchips ainda mais otimizados. Isto é uma tendência interessante, mas extremamente particular, mas que se pensarem no estado atual da indústria como um todo, o problema da produção de carros está nos microchips, o problema de telemóveis está na capacidade de conseguirmos ter também disponibilidade de microchips, e depois precisamos de continuar a evoluir uma coisa que tem andado a evoluir todos os anos, sem parar, já há mais de uma década, não é? Por isso, sempre a miniaturizar e a melhorar os microchips que temos. Por isso, faz todo o sentido neste momento chegarmos ao ponto de esgotar a possibilidade e precisamos de outras formas. Mas pronto, depois existem outras tendências engraçadas que eu recomendo vocês darem uma vista de olhos, desde o número de aquisições que vêm aí, principalmente na área dos videojogos, como estamos a ver isso acontecer, depois outras tendências também de uma forma muito interessante na área espacial, não é? As LEO, não é? As Low Earth Orbit Satellites, como é o caso da Link, da do Elon Musk, como é que se chama? Agora estou-me a falhar o nome.
Starlink.
Da Starlink, exatamente. Obrigado. A Starlink é uma LEO e o que estamos aqui a falar é eles prevêem que vai haver 6 mil broadband, 6 mil satélites de banda larga em LEOs só até o final de 2023. Que é sim uma coisa absurda mesmo. Estamos a falar de microsatélites, no fundo, coisinhas muito, muito, muito pequeninas, que vão cobrir, no fundo, aquele espaço de low orbit deste planeta. É muito, muito interessante. O artigo tem muitas outras tendências que vão para lá da inteligência artificial, mas recomendo-vos porque acho que está muito bem feito
A Gardner tem concorrência, portanto.
Sim, eu também gosto dos da Gartner. A Gartner ainda não vi o da Gartner, que eles ainda não o puseram, mas tive a ver este da Deloitte já e achei interessante. E assim terminamos mais um episódio. O meu nome é Marco António Silva e vocês estiveram a ouvir ao Building the Future AI Portugal Podcast. Um podcast que vos fala sobre inteligência artificial em conversas informais, mas cheias de conteúdo. Muito obrigado, mais uma vez, aos meus colegas nesta iniciativa. Muito obrigado, Vítor.
Foi um prazer, como sempre.
Um
Obrigado.
prazer, exato. E muito obrigado, Zé Tó.
Epá, convidem-me sempre. Obrigado.
Exatamente, estás sempre convidado, Zé Tó. É sempre um prazer gravar estes episódios convosco, por isso muito obrigado também a ambos. E um obrigado, claro, a todos vocês que nos estão a ouvir. É para vocês que nós produzimos este conteúdo, por isso muito obrigado por estarem desse lado. É sempre um gosto saber que vocês estão desse lado a ouvir-nos. Caso tenham algum tema que gostassem de ver discutido, já sabem, sugestões ou comentários, feedback, estamos sempre interessados em ouvir-vos, basta nos fazerem chegar um e-mail para podcast@buildingthefuture.pt. Até lá, fiquem atentos sempre ao próximo episódio, nos habituais 2 semanas. Até lá, um obrigado a todos por estarem desse lado e vamos continuar juntos a ativar Portugal e a construir um futuro melhor com a tecnologia. Obrigado a todos.